Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 16 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a cobertura do Loop Infinito do lançamento do iPhone 7 direto da Austrália, e e-mails responsivos no Gmail, Outlook.com ganhando integração com o Google Drive e com o Facebook, e as gravadoras começando a concorrer diretamente com serviços tipo Spotify. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre privacidade. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de uma foto do Mark Zuckerberg que eu comentei aqui uma vez, em que aparecia que o notebook que ele usava tinha umas fitas lá para tampar a câmera e o microfone. Na época, primeiro, todo mundo riu, aí isso depois despertou uma certa discussão envolvendo privacidade e paranoia, e eis que ontem o James Comey, que é o diretor do FBI, deu uma declaração bem franca que reacendeu essa discussão. De acordo com ele, todo mundo que trabalha em agências do governo americano também cobre as câmeras dos computadores só para garantir, e ele aproveitou para dizer que essa é uma atitude que qualquer pessoa sensata deveria tomar também. Eu, hein? Agora o assunto é o mercado de streaming de música e um anúncio interessante que foi feito ontem pela Sony Music Entertainment e a Universal Music Group. As duas gravadoras lançaram oficialmente um aplicativo próprio chamado Now Music Plus para concorrer, de certa forma, com o Spotify e com Gêneres. No primeiro momento, o Now Music Plus só vai ficar disponível no Reino Unido e ele vai funcionar assim. Ao invés de disponibilizar centenas de músicas soltas sob demanda, eles vão cobrar ali em torno de 6 libras por mês para disponibilizar playlists, ou seja, pacotes fechados de música para a galera consumir. De acordo com alguns analistas, essa decisão das gravadoras de concorrer diretamente com serviços tipo Spotify é perigosa, já que os serviços podem contra-atacar e começar a boicotar os artistas dessas gravadoras, mas ainda assim a decisão de distribuir música diretamente para os clientes é uma estratégia no mínimo interessante para a gente observar no que vai dar. Ainda sobre o mercado de música, ontem o Pandora se pronunciou a respeito daquele concorrente do Spotify que vinham dizendo por aí que eles iam lançar também, e de fato a empresa prometeu que até o final do ano ela vai entrar nessa categoria. Hoje o Pandora é até mais usado do que o Spotify lá nos Estados Unidos, só que essa plataforma funciona mais como uma espécie de rádio por assinatura. Você escolhe o estilo musical que você quer ouvir e aí tem que se contentar com o que passa lá, você não pode escolher as músicas. Mas isso vai mudar lá pro final do ano, quando eles lançarem o serviço de música sob demanda que deve custar 10 dólares por mês. Agora atenção, galera, que já instalou a atualização de aniversário do Windows 10. Depois de bastante tempo de espera, finalmente estão começando a pintar lá na Windows Store os primeiros apps de desktop adaptados para a plataforma universal do Windows. Aplicativos como, por exemplo, o Evernote, o SQL Pro e o Photoscape e vários outros já estão começando a pintar por lá, o que é mais um passo na direção do objetivo da Microsoft de ter o maior número possível de apps compatíveis com todos os aparelhos rodando Windows 10, sejam eles desktops, dispositivos Surface ou telefones. A vantagem dessa compatibilidade é que os apps vão conseguir aproveitar melhor alguns recursos nativos do Windows 10, tipo a Cortana, além de ajudar a manter o Windows sempre saudável, digamos, já que eles vão rodar de um jeito que não deixa nenhum rastro no sistema. Isso é especialmente útil na hora de desinstalar os programas, porque vai ser só excluir e fim de papo. Bom, como eu disse, esses apps adaptados lá na Windows Store só vão funcionar para quem tiver instalado a atualização de aniversário do Windows 10, o que pode ser um problema para quem ainda está esperando o update, já que a Microsoft vai levar até o final do ano para terminar de distribuir. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela divulgou um novo vídeo batendo na performance do Google Chrome em comparação com o Microsoft Edge. Esse vídeo mostra como a bateria de um notebook fazendo streaming contínuo de vídeo usando o Chrome dura quase 3 horas a menos do que usando o Edge, e se você quiser ver o comparativo completo, que também coloca o Firefox e o Opera na roda, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E fechando a parte sobre a Microsoft, ontem pintou a informação de que o Outlook.com ganhou suporte nativo ao Google Drive, o que é uma coisa que já existia para os apps de iOS e Android. Além disso, a Microsoft também anunciou uma integração entre o Outlook e o Facebook, que permite que a galera associe uma coisa à outra e consiga enviar uma foto por e-mail ou várias fotos por e-mail direto do Facebook, usando o Outlook para fazer isso. Bem legal! E agora o assunto é a Apple, que contratou um executivo chamado Peter Stern, que até recentemente trabalhava lá na Time Warner Cable. Oficialmente, a Apple disse que ele vai trabalhar junto com o Ed Kill para fortalecer a estrutura de serviços online da companhia, o que inclui o Apple Music, mas é bem provável que a contratação dele seja parte da estratégia da Apple de tentar lançar a plataforma de TV por assinatura dela, que até hoje é um projeto que nunca conseguiu sair do papel. Ainda sobre a Apple, alguns donos de MacBook Pro vêm recebendo um e-mail de pesquisa da companhia e uma das perguntas é sobre a frequência com a qual a pessoa usa a entrada do fone de ouvido lá no MacBook Pro. Então, para você que estava bravo com a ausência da entrada do fone de ouvido lá no iPhone, se prepara que é bem possível que esse seja só o começo. Bom, agora deixa eu dar duas dicas para você que está usando o iOS 10. A primeira é que agora dá para chamar um Uber direto do Apple Maps, igual que dá para fazer lá no Google Maps. Agora, além das opções de carro, bicicleta e transporte público para fazer um trajeto, existe uma aba nova chamada Privado, e depois de dar acesso ao Uber ali dentro, você já consegue ver uma estimativa de preço e de tempo de chegada para as diferentes categorias do Uber. Já a segunda dica é, na verdade, uma coletânea de 28 recursos novos do iOS 10 que talvez você não conheça. É meio BuzzFeed isso, eu sei, mas tem coisa útil lá, tipo como fazer para ver a letra da música direto no Apple Music, e eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Agora, como nem tudo são flores, o iOS 10 também vem dando dor de cabeça para uma galera. Primeiro, a operadora T-Mobile lá dos Estados Unidos tá pedindo para ninguém atualizar o sistema porque tem gente que tá ficando sem sinal no celular depois de atualizar. Já um outro problema tem acontecido no iMessage, que lá nos Estados Unidos tem um recurso que ainda não tá disponível aqui, é a pesquisa nativa de GIFs e imagens que usa o Bing da Microsoft para funcionar. Ontem pintou a informação de que alguns termos, tipo huge, que significa enorme em inglês, estavam retornando imagens, digamos, meio adultas. E por isso, ontem tinha muito pai e muita mãe bravos pelo mundo, mandando e-mails pra Apple e pra sites de tecnologia, reclamando que tinha umas coisas meio estranhas aparecendo nos celulares dos filhos pequenos deles. Perguntada sobre isso, nem a Apple e nem a Microsoft quiseram se manifestar, mas ontem mesmo, ao longo do dia, algumas palavras pararam de retornar resultados, o que mostra que eles já estão trabalhando nisso. Agora, ó, pra você que tá viajando pra algum país onde o iPhone vai ser lançado hoje, presta atenção. Ontem a Apple divulgou um comunicado pra imprensa dizendo que nas lojas, pelo menos por enquanto, não vai ter nenhum modelo Plus pra comprar, de nenhuma cor e capacidade, e enquanto isso pro modelo normal, eles não vão ter a cor Jet Black pra vender. Esses aparelhos todos estão esgotados, então o lançamento do iPhone 7 vai ser só do modelo menor, nas cores prata, preto dourado e ouro rosé. Pois é. Agora, para você que está interessado pelos novos aparelhos, a gente aqui do Loop Infinito já começou nossa cobertura do lançamento. Ontem a gente acompanhou ao vivo a abertura da loja da Apple lá em Sydney, teve Periscope do Will, aliás, essa foi a primeira loja do mundo a começar a vender os novos iPhones, e por isso já tem vídeo lá no canal, tem hands-on, tem unboxing, tem diário da viagem e ainda vem mais coisa por aí. Então passa aqui na descrição do episódio e pega o link para a cobertura, que vai ser um prato cheio para quem está de olho no iPhone 7. Agora eu vou falar da Samsung, que lançou ontem, em conjunto com a espécie de Inmetro lá dos Estados Unidos, um recall oficial do Galaxy Note 7 lá no país. Antes, esse recall que tinha sido lançado era só da Samsung, na verdade era uma espécie de programa de trocas extra-oficial, mas agora virou regra. Todo mundo que tem o Note 7 vai ter que devolver o aparelho, ele vai ser recolhido das lojas e a venda dele, na verdade, agora é ilegal. Quem vendeu o Note 7 pode ir preso. Junto desse anúncio foram compartilhados alguns dados sobre incidentes envolvendo o celular e eles falaram que dos 92 casos de superaquecimento que aconteceram nos Estados Unidos, em 26 deles as pessoas se queimaram e em 55 casos alguma coisa do dono, tipo um cômodo da casa ou carro, alguma coisa pegou fogo junto com o celular. E por último, eu vou dar duas notícias sobre o Google. A primeira é que eles divulgaram alguns comerciais bem divertidos para promover o Duo, que é aquele app de videoconferência que eles lançaram não faz muito tempo, e eu deixei os vídeos aqui na descrição se você quiser ver. Já a segunda notícia, para fechar o loop matinal de hoje, foi o anúncio que eles fizeram de que logo logo o Gmail e o App Inbox vão se tornar compatíveis com e-mails responsivos. Para quem não sabe exatamente o que isso significa, a responsividade é aquele recurso que faz um layout de um site, por exemplo, se adaptar ao tamanho da tela do usuário, seja ela um computador, um tablet ou um smartphone. Agora, o Google anunciou que a partir do final desse mês, tanto o Gmail quanto o aplicativo Inbox vão passar a usar a tecnologia responsiva para abrir e-mails do jeito certo, o que é uma ótima notícia para quem vive abrindo e-mail no celular e não consegue ler direito porque a fonte fica minúscula, ou então o layout abre todo desconfigurado porque ele foi feito para abrir direito só no computador. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube e acompanhar a cobertura do lançamento do iPhone 7, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a cobertura... Cobertura! Podem contra-atacar e começar a boicotar os artistas dessas grava... Os artistas. Tem vídeo lá no canal, tem hands-on, tem unboxing, tem dinheiro da viagem.